Por muito tempo, eu deixei a minha mente viver no futuro. O passo que era mais importante era sempre o próximo. Quando eu estiver no ensino médio, quando eu fizer carteira de habilitação, quando eu fizer uma faculdade, o que eu tinha no momento era sempre normal demais para ser suficiente. Fiz isso até que o próximo passo parecia não existir. Meu emprego me fazia mal e eu não me identificava com a faculdade. Todo dia acordar era um peso. Eu aceitei esse emprego porque, quando eu estiver ganhando tanto, quando eu comprar um carro. Mas como eu disse, chegou a um ponto em que o próximo passo parecia não ser alcançável se eu continuasse onde estava naquele momento. Deixei o emprego, a faculdade e comecei a buscar coisas que me preenchiam de uma maneira mais real. Desde então, comecei uma jornada em busca de uma coisa muito simples. Me sentir feliz por acordar. E parece que aquilo que faz um dia ser bom para mim é muito simples. Trabalhar com algo que eu acredito, poder separar um tempo para a alma, para os projetos que me preenchem e, principalmente, dormir de consciência limpa. Eu sou grato por ver que, para me sentir feliz, eu não preciso perder a minha mente para o futuro. Eu só preciso ver o degrau que eu estou agora, enxergar que eu já tenho as coisas que eu preciso para me sentir feliz. Buscar o progresso profissional ou pessoal não é problema nenhum. O problema começa quando a sede de progresso ofusca o momento presente. Estar no presente com qualidade é muito importante, pois é o único lugar real para se construir o futuro. Quando me sinto com a cabeça fora do presente, eu me pergunto o que eu posso fazer no dia de hoje para continuar em movimento de forma sadia. Porque a busca pelo progresso pode nos cegar. A gente pode se tornar ingrato e esquecer de onde nós viemos. Mas o reconhecimento do valor do agora pode ser um grande aliado da felicidade. Esse trecho é um remake de um roteiro que eu fiz em dezembro de 2018. A gente aprende e morre burro. Porque uma lição que a gente parece ter aprendido e dominado tanto, chega uma hora que a gente esquece. Esse vídeo que eu estou fazendo 2 anos e meio depois simboliza para mim um momento de reconexão com a importância de dominar essa arte da suficiência. A arte da suficiência é um esforço diário para estimular na nossa visão a valorização daquilo que a gente já tem, já conquistou ou aquilo que a gente já é. E tem um motivo muito forte para que você tenha que fazer isso de maneira consciente. E esse motivo se chama adaptação hedônica. A tendência observada nos humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos, positivos ou negativos, ou de mudanças de vida. Perceba que é uma tendência natural em nós se acostumar com as coisas, principalmente com aquilo que a gente já deu valor algum dia. Aí você vira para mim e fala, Júnior, se é natural, então deixa rolar do jeito que é. Né? Isso é uma coisa natural, então por que a gente precisa agir conscientemente contra? Mas sabe por que eu acredito que é extremamente importante a gente ficar atento a isso? Porque hoje a gente vive numa realidade diferente, numa realidade social diferente, que é a era da exposição nas redes sociais. A todo tempo nós temos os meios de comunicação falando para nós que nós somos insuficientes. E quando a gente estimula o olhar de suficiência para a nossa vida e direcionando a nossa energia para a suficiência de maneira consciente, a gente está estimulando a gratidão na nossa vida. Mas não aquela gratidão cega ou aquela positividade bobinha. Eu estou falando de uma gratidão baseada em ver as coisas como elas são. Porque, como eu falei, a gente está inserido num contexto que facilmente pode criar ilusões de insuficiência. Estimular conscientemente o nosso olhar para a suficiência ajuda a gente a olhar as coisas com mais carinho. Passando de um olhar de, nossa, como eu estou acima do peso, como eu poderia ser mais bonito, como eu poderia ter uma vida mais descolada, como o meu emprego é ruim, para um olhar de mais, como o meu corpo atende às necessidades da minha vida, como eu sou grato à maneira como meu trabalho possibilita o meu sustento. Quando a gente estimula esse olhar de carinho, a relação com nós mesmos vai ficando mais saudável. Em vez de você se olhar punitivamente, como eu sou falho, como eu sou cheio de defeitos, estimulando a gratidão, você vai sentindo mais amor por você mesmo e pelas coisas que você já tem. Quando você está se olhando com carinho, você está pensando em cuidar, não em punir. Você está estimulando uma visão que está fomentando apreço por você mesmo. Aí sim, você começa a se cuidar mais por amor do que pela punição. E a gente batalha tanto, às vezes, para conseguir alguma coisa. Essa questão do emprego, por exemplo, é uma atitude muito comum que a pessoa pense em arrumar um novo emprego e tá lá toda empolgada. E aquele emprego, no começo, é a melhor coisa que surgiu para ela. ama a empresa e daqui 6 meses está lá reclamando todo dia. Então, quando a gente estimula esse lado de perceber a suficiência, de olhar para as coisas com mais atenção, você encontra uma gratidão longe daquela de autoilusão. É aquela gratidão sincera que faz você voltar para o centro. Porque, como eu falei antes da adaptação hedônica, é uma coisa natural que a gente fique adaptado, que a gente se acostume com as coisas boas. Mas é vital se blindar desse ambiente social que te convence que você é insuficiente todos os dias. Eu acredito que é extremamente importante para a gente ter esse movimento consciente de se voltar para a suficiência. E antes da gente continuar esse episódio, eu quero aqui te dar uma dica falando de quem faz esse episódio possível, de quem possibilitou que essa voz, que essa minha voz, chegasse aos teus ouvidos agora, que é a nossa querida parceira Insider Store, que além de apoiar o meu trabalho, faz as melhores roupas que eu já usei e que são as minhas roupas do dia a dia há mais de 1 ano e meio. E você que acompanha o meu trabalho, você sabe que para ganhar espaço aqui no meu conteúdo, né, para eu indicar isso para você, tem que ser coisa boa de verdade, e a Insider não poderia se encaixar melhor nisso. Se tem uma coisa que me incomodava antes de eu conhecer a Insider, era comprar camisetas básicas que acabavam desbotando ali em poucos meses de uso. E por que que eu fiquei tão fã da Insider nesse tempo que eu uso? Porque eles trabalham com tecidos de alta qualidade, que são muito mais duráveis e que não desbotam mesmo depois de anos de uso. A Tech T-shirt que eu uso praticamente todo dia para ir na academia, ela tem cara de nova ainda, mesmo depois de 1 ano e meio. Então, isso é um negócio muito legal mesmo, é impressionante. Então, tendo uma camiseta dessas, você tem três economias. A primeira, que é a economia de dinheiro, né? Porque você não precisa ficar comprando de novo para ter uma camiseta bonita e com aspecto de nova. Você vai economizar teu tempo também no seu dia a dia, porque não é necessário passar essa camiseta desamassa no próprio corpo ali em minutos, além da economia de esforço, e essa me beneficia muito no dia a dia, porque as roupas da Insider, elas são todas com estética minimalista e atemporal, que eu particularmente gosto muito, então é muito fácil de combinar as peças e acaba que você pode usar em muitas ocasiões, então, assim, para mim é muito fácil botar uma roupa da Insider e sair. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você conhecer toda a linha da Insider, lembrando que não é só roupa masculina, tá? A Insider tem a linha casual, esportiva e underwear, tanto masculina quanto feminina. E é claro que ouvinte aqui do Vida Simples Podcast ganha desconto. É só você usar o cupom JUNIOR12, né? Júnior tudo maiúsculo, o número 1 e o número 2, quando você for fazer a compra, que você ganha 12% de desconto em qualquer compra na Insider Store. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, você pode clicar e conhecer toda a linha. Insider, muito obrigado por apoiar esse podcast e vamos continuar o nosso episódio. Uma coisa que pode até soar boba, ou clichê, ou qualquer outra coisa, mas é extremamente eficiente, é fazer lista de gratidão. Mas assim, usando essa palavra gratidão, eu quero fazer um aviso importante antes de eu continuar falando sobre isso, para me certificar de que a gente está no mesmo degrau, sabe? Porque quando eu falo de gratidão, eu não estou falando daquela coisa de você tapar os seus olhos, sabe? Não estou falando de autoilusão. Também não estou falando da gente aceitar condições ruins que impõem para a gente. Não estou falando de ser passivo diante da vida, né? Extremamente passivo. De aceitar as coisas de cabeça baixa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é de entender que a gente vive num contexto em que é interessante que a gente se sinta insuficiente, você me entende? Eu estou falando da gente conseguir se defender dessa constante comparação em que a gente se coloca, né? De comparação com os outros, muitas vezes comparação com pessoas extremamente distantes, de realidades muito, muito distantes, e desse foco que a gente acaba colocando na falta, naquilo que a gente não tem, que muitas vezes faz a gente se sentir mal, sabe? E não conseguir enxergar os nossos resultados, o esforço que a gente fez. A gente não consegue enxergar o próprio sucesso e não consegue se parabenizar pelas coisas que a gente fez. Então, quando eu tô falando de gratidão, não confunda com aquela coisa, sabe? Aquela coisa assim, ai, super positividade cega. Não, eu quero ir longe disso. Se a gente tá falando de gratidão, eu tô falando sobre algo mais consciente, pé no chão, sabe? Da gente guiar o nosso olhar para que a gente possa tirar coisas boas e que a gratidão possa trabalhar ao nosso favor, né? que não seja aquela positividade tóxica, mas sim uma positividade real que a gente vai plantando em nós mesmos. Por exemplo, eu tenho um carro antigo. Pra você ter uma ideia, ele já não paga mais IPVA. Mas é um carro que eu já tô há 6 anos com ele e nunca me deu dor de cabeça, nunca deu um problema, assim. Só coisas que vão gastando pelo uso mesmo, aquela manutenção padrão. Eu tenho planos de comprar um carro mais novo, mais confortável, que eu possa viajar. Só que eu não posso deixar esse desejo ofuscar todo o valor que esse carro, que eu já tenho há 6 anos, me traz e me trouxe todo esse, por todo esse período. Se eu deixo que esse desejo ofusque o valor que eu já tenho, eu tô focando na escassez. E quando a gente foca na escassez, a gente produz mais escassez. Por outro lado, quando a gente foca na suficiência, a gente também constrói mais poder de trazer mais suficiência para a nossa vida, você me entende? E a suficiência está no presente. Está no foco no presente. Eu lembro bem que na época que eu escrevi esse roteiro, eu morava num outro predinho que eu tinha que descer as escadas para ir trabalhar. E eu criei o hábito de todo dia, quando eu ia descendo essas escadas, eu ia agradecendo. E andando e agradecendo por como eu tinha um corpo funcional descendo aquelas escadas. Agradecendo pela minha saúde mental, pelo meu trabalho, pela minha casa. Tudo que vinha à minha mente eu agradecia. Mas não é aquele agradecer de boca pra fora, sabe? É aquela gratidão real. Aquela gratidão que você sente aqui pra dentro, sabe? E é isso que é importante. Que seja algo genuíno. E talvez você não consiga agradecer genuinamente, mas tenta fazer esse exercício de sentir como isso é importante. E aí você vai começando a achar tudo aquilo pelo qual você é grato. E cara, como isso faz diferença no dia a dia. Como isso faz bem. E não é agradecer hoje e amanhã já esquecer. É criar esse hábito, manja. E voltando lá no carro, no meu canal, eu sempre gosto de falar da importância da gente trilhar o caminho do meio. Então, não é porque eu tenho que ver o valor do meu carro que eu também vou estacionar. Nunca mais vou trocar de carro. Nunca mais vou pensar em outro carro. Porque eu tenho que ver o valor do meu carro. Ou sei lá, sou grato pela funcionalidade que o meu corpo apresenta. Então, porque eu tô acima do peso, eu nunca mais vou. Não vou fazer exercício, não vou buscar mais saúde. Ou se, tenho que ser grato pelo meu trampo, então nunca mais vou querer evoluir profissionalmente. Não, você sabe que não é assim que funciona. A busca pelo progresso, na medida certa, é extremamente saudável e necessária. Assim como estimular a gratidão na medida certa também é muito saudável. Assim, a gente vai construindo dia a dia uma autonomia maior para ver as coisas como elas realmente são. E não como querem que a gente veja. E sabe mais uma coisa que eu sou muito grato? Por você estar aqui até agora me ouvindo. E por saber que juntos a gente está construindo um espaço que fomenta o desenvolvimento e mais autonomia individual para cada um aqui.
Se você gosta desse podcast, enxerga valor nele e quer que ele continue vivo, não deixa de me apoiar clicando no link da descrição para conhecer o site da Insider Store, que é a querida apoiadora desse trabalho aqui. Assim você me ajuda a continuar e a gente se vê no próximo episódio.